Senhoras e senhores deputados, estamos em condições de recomeçar os nossos trabalhos. Nós estamos precisamente na nossa, no projeto de resolução no ponto 4, mais propriamente o ponto 4.2, que é a audição do treinador do Clube de Patinagem de Santa Cruz, Sr. Geraldo Andrada, quem agradeço a sua presença nesta comissão, é um gosto. Foi convocado no âmbito do projeto de resolução 77/13 do PS, cedência do pavilhão desportivo da escola Padre João José do Amaral ao município da Lagoa. Como é habitual e já deve ter tido conhecimento, nós costumamos dar a palavra aos nossos convidados para querendo fazer uma apreciação da iniciativa e depois passaríamos a uma fase de esclarecimentos. Assim, dava-lhe a palavra.
Sim, senhor. Eu fico um bocado. Eu sou uma pessoa muito nervosa e não estou habituada a esse tipo
Fique tranquilo.
de concentração e por isso eu preparei aqui durante alguns dias, alguns serões, aqui um texto que eu gostava de ler.
Muito bem, eu só lhe vou pedir se pudesse dar-nos o texto depois, que assim facilitava também
Com
o
todo o
trabalho,
prazer.
facilitava o trabalho à nossa relatora.
Até queria trazer imprimido e dar a cada um, que é para ir a seguinte, mas achei que não era preciso.
Não é preciso.
Fica gravado.
Ok.
Isto é
Vai ficar
tranquilo.
gravado e, além disso, portanto, será tal e qual como ler, há de ser integrado no relatório. Faça favor.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Política Geral, excelentíssimas senhoras e senhores deputados. O meu nome é Geraldo Almeida Andrade e sou treinador de patinagem artística há 32 anos consecutivos no Clube de Patinagem de Santa Cruz. Antes de mais, agradeço a oportunidade de eu estar aqui. Não venho aqui discutir opções políticas, nem mesmo fazer qualquer tipo de contestação. Venho apenas partilhar uma experiência vivida ao longo de mais de 3 décadas com muitas crianças e muitos jovens. Ao longo destes anos, vi centenas de crianças entrarem no pavilhão pela primeira vez, muitas vezes sem eles saberem patinar e crescerem ali, não apenas como atletas, mas como pessoas. Hoje, muitos voltam com os seus próprios filhos. Por isso, para mim, um pavilhão nunca foi apenas um edifício, foi sempre um espaço de comunidade e de formação humana. E essa experiência ensinou-me algo simples, mas muito duro. Quando um espaço deixa de existir nas condições certas, muitas crianças deixam de poder continuar. Em 2021, na sequência das obras do pavilhão da Escola Padre João José do Amaral, o Clube de Patinagem de Santa Cruz ficou impedido de utilizar a sua instalação habitual. O que nos foi indicado como uma interrupção de 2 meses prolongou-se praticamente durante todo o ano. Fomos então colocados no complexo desportivo de Ponta Garça para treinar entre as 21 horas e as 23 horas. Reconheço o esforço feito para encontrar a solução, mas essa realidade não era compatível com as famílias. As crianças tinham escola no dia seguinte e muitos acabaram por desistir. O impacto foi mesmo claro. Tínhamos cerca de 70 atletas e ficamos com 15. Perdemos mais de 75% dos nossos jovens. Isto não é uma opinião, é um facto. E fica uma lição que nunca esqueci. As crianças não deixam o desporto porque deixam de gostar. Deixam quando deixam de ter condições para o praticar. Quando regressamos ao pavilhão, pensei que o problema estava resolvido, mas não estava. O piso apresentava condições que, na prática, comprometiam a segurança da sua utilização. A umidade frequente na nossa realidade insular provocava condensação na sua cobertura, que caía sobre a pista, tornando o piso escorregadio e instável. Houve dias consecutivos em que não era possível treinar em segurança. Antes de cada treino, eu próprio verificava os níveis de umidade, porque sabia que a decisão de entrar em pista dependia disso. A partir de cerca de 70% de umidade, deixava de ser possível utilizar a instalação com segurança. Isso levou ao cancelamento de inúmeros treinos e também de atividades escolares. Em 2023, o clube suportou o custo do afogamento do piso numa tentativa de recuperar condições mínimas. Em 2024, foi realizada uma nova intervenção pública que melhorou novamente a situação. Durante esse período, no contexto de instabilidade das condições de treino, ocorreram também situações de lesões entre atletas, algumas com gravidade, que exigiram acompanhamento hospitalar. Esta realidade reforçou a preocupação com a segurança da utilização da instalação. Hoje continuamos condicionados pela umidade da ilha, mas conseguimos treinar. E quando há condições, os atletas regressam. Atualmente, o clube conta com 53 atletas federados e mais 14 nas escolinhas do desporto. Ainda não recuperamos totalmente, mas estamos a reconstruir o que quase se perdeu. Em 2024, aconteceu algo inédito. Não participamos na Taça de Portugal, não por falta de atletas de qualidade, mas por não termos conseguido reunir condições mínimas de preparação. Ao longo de 3 décadas, este pavilhão serviu de base de preparação para atletas que representaram Portugal em campeonatos do mundo, em campeonatos da Europa, taças da Europa, taças de Portugal e campeonatos nacionais, alcançando resultados que orgulham não só o clube, mas também a Lagoa e a região autónoma dos Açores. Estas conquistas não pertencem apenas ao clube, pertencem à Lagoa, aos Açores e ao desporto português. Ao longo deste percurso, nunca pedi um pavilhão novo, e não é isso que venho pedir hoje. O que venho pedir é simples: que se existir uma solução tecnicamente viável que permita compatibilizar a construção de uma nova escola com a preservação desta infraestrutura desportiva, essa possibilidade seja seriamente considerada. Porque isto não é uma escolha entre educação e o desporto. A escola transmite conhecimento. O desporto forma pessoas. Ensina disciplina, respeito, responsabilidade e resiliência. Valores que acompanham as crianças e jovens muito depois de saírem de um pavilhão ou de uma sala de aula. A Lagoa é um concelho que está em crescimento. E crescimento exige mais oportunidades para as crianças e para os jovens, não menos. Um pavilhão pode desaparecer em semanas. Um clube constrói-se ao longo de décadas. Nós construímos-lo ao longo de mais de 30 anos e em pouco tempo vimos desaparecer grande parte dos nossos atletas. Felizmente estamos a recuperar. Como disse e bem Nelson Mandela, o desporto tem o poder de mudar o mundo, de inspirar e de unir as pessoas como poucas outras coisas conseguem. Eu tive o privilégio de ver isso acontecer naquele pavilhão. Por isso, eu não vos peço que escolham entre uma escola e o desporto. Penso apenas que, se for possível compatibilizar ambos, essa decisão não seja descartada sem uma análise séria. Importa, de forma muito concreta, e peço a vossa máxima atenção, garantir onde decorrerá a atividade do clube Patinagem de Santa Cruz durante o período de construção, tendo em conta que os equipamentos existentes já se encontrem ocupados nos horários compatíveis com a prática das nossas crianças e jovens. E que, em eventuais soluções futuras de infraestrutura desportiva, seja garantido que os materiais e sistemas adotados sejam devidamente adequados à prática segura da patinagem artística e de outras modalidades. Numa realidade climática como a nossa, onde a umidade é um fator constante, devendo tais soluções ser avaliadas com base em critérios técnicos e específicos da modalidade. Porque no final o que está em causa não é apenas um edifício, são as crianças e jovens, oportunidades e futuro. Nenhuma decisão sobre o futuro de uma comunidade se mede apenas em metros quadrados ou em paredes construídas. Mede-se naquilo que se ganha, mas também no que se pode perder. E muitas vezes não se recupera. Um pavilhão pode ser reconstruído, um clube pode recomeçar, mas há algo que não se substitui com facilidade: anos de confiança, de hábito, de pertença e de continuidade na vida de uma criança. O que vos deixo não é um pedido emocional, é um apelo à responsabilidade de olhar para tudo o que está em jogo ao mesmo tempo. A escola que se que se constrói e o projeto desportivo e humano que já existe. Se for possível compatibilizar ambos, que esta decisão seja tomada com o mesmo cuidado com que se constrói o futuro de uma comunidade, ouvindo, analisando e pensando todas as consequências. Porque aquilo que hoje se decide sobre um espaço físico, amanhã será vivido por crianças concretas, com nomes, com histórias e com sonhos. E quando essas crianças entrarem num pavilhão, seja ele qual for, o mais importante não, isso não será o edifício em si, mas a possibilidade de continuarem a crescer ali. Porque é isso que verdadeiramente se decide quando se decide um espaço. O futuro que ele permite, eu interrompo. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado. Senhor Geraldo.
Geraldo.
Exatamente. Pela sua intervenção, pelas suas anotações relativamente a este assunto. Eu tenho escrito já, Sra. Deputada Cristina Calisto, faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e também uma saudação aqui ao treinador do Grupo Patinagem de Santa Cruz, pela sua disponibilidade e pela sua presença aqui nesta comissão. Bom, a sua explanação foi muito clara, eu vi-la com muita atenção e, portanto, compreendi que o importante é mesmo ser possível compatibilizar aquilo que é a pretensão da escola também com o futuro da patinagem, quer para o clube, quer para o próprio concelho. E também a sua carreira e experiência de 30 anos nesta modalidade também leva a antever e a temer, de alguma forma, o futuro desta modalidade em virtude da demolição deste pavilhão e o período que poderá decorrer até que se encontre próximo dos atletas um espaço que reúna as condições necessárias para retomar a atividade em pleno e poder praticá-la. E a minha questão, tendo estas duas considerações por base, é se ao longo deste período que decorreu, desde que tomou conhecimento da demolição do atual pavilhão, se da parte, enquanto treinador e também do clube onde está inserido, se houve algum trabalho de sensibilização, de proximidade à tutela, para explicar os riscos, para tentar sensibilizá-los para aquilo que representa a mudança de casa por um longo período de tempo para estes atletas. Se foi feito, com quem, que interlocutor é que teve para poder falar com a tutela sobre essa matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faça por favor.
É sim, Dr. Cristina Calisto. Eu, em 2021, disseram-nos que o pavilhão ia entrar em obras. Nós tínhamos cerca de 70 atletas, mais as escolinhas do desporto, que faz 84, quase 90 atletas. E nós, quando disseram que o pavilhão ia entrar em obras, durante 2 meses, eu não achei grave que 2 meses um clube com uma boa estrutura consegue aguentar-se. Nós fomos para o pavilhão de Água de Pau. O pavilhão de Água de Pau, péssimas condições, tem um contentor de lixo no meio da pista por causa de uma queda de água que chove. Em pleno mês de janeiro, fomos para lá treinar, aquilo escorregava e eu tive que me sujeitar à única instalação disponível. Fui para Punta Gasta durante 1 ano, desapareceu os atletas. O período de construção passou de 2 meses para 1 ano. Procurei ajuda ao Serviço de Desporto de São Miguel, que é a entidade que está acima de nós, porque nós temos um contrato com a Direção Regional do Desporto. Procurei ajuda durante 2 anos e ele, o direto, não havia espaço sem ser o de Ponta Garça e o de Água de Pau. Os outros pavilhões estavam cheios. Tentei procurar ajuda, tive ajuda no sentido só em 2024, quando há um segundo afagamento, porque em 2023 nós é que suportamos as despesas para afagar a pista. Afagar a pista, porquê? Porque nós, atendendo que caía a umidade do teto, nós afagamos a pista para ser mais madeira crua. Também nós não podemos afagar muito, porque senão desaparecem as linhas que a escola precisa. Linhas para o vôlei, linhas para o basquete. Portanto, na minha óptica, aquilo era afagar mais ainda. Nós não conseguimos afagar tanto, porque senão ia estabilizar e ia retirar as linhas. Não sei se eu respondi totalmente à sua questão.
Já vamos saber que a Sra. Deputada tem o direito à réplica, se ficará alguma coisa para responder.
Sim, sim. Faça
favor.
Gostava de usar a réplica. Era mesmo se neste período, desde 2025, quando ficamos a saber que o pavilhão atual seria substituído pelo novo demolido e daria lugar a uma construção nova, se face a este receio que já existe da experiência passada de perder atletas, de atividades, se contataram alguém da tutela, se houve uma sensibilização junto das entidades com competência, da Direção Regional do Desporto, que interlocutora que teve para tentar mostrar a importância da manutenção deste espaço, que sente certo que também sei que houve esse contato com a Câmara Municipal e que daí deriva a manutenção, o interesse em ficar com o pavilhão e a suportar as suas despesas de manutenção e de funcionamento.
Foi eu via o projeto, a diretora Sofia Ribeiro foi à escola a apresentar o projeto e eu vi o projeto e percebia que o pavilhão novo ia ser construído por cima daquele que eu treino. Eu fiquei preocupado, falei com o presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz, falei com o seu presidente da Câmara, falei aqui com o senhor Ruber, que eu queria falar com a doutora Sofia, para me fazer chegar a ela se fosse preciso. Fui falar com ela, eu mais o presidente do clube, dirigimos à doutora Sofia e mostramos a nossa preocupação. Em 2024 procuramos a doutora Sofia para minimizar, para ajudar-nos mais uma vez na segunda intervenção pública, no FICHA, e procuramos a segunda vez para manifestar a nossa preocupação. Se vão construir um pavilhão novo naquele espaço, ou seja, vão demolir o nosso, de onde é que nós vamos treinar durante o período de construção? O clube caiu e para voltar, e atletas de competição para voltarem a serem o que são, o que forem, não podem deixar de treinar uma semana. Eu tenho atletas que atualmente têm que treinar todos os dias. Há momentos em que o pavilhão ainda tem umidade, que não conseguimos treinar. Eu no outro dia fui para o Carlos Silveira, das 9h30 às 11h. Não fui com todos os atletas, eu fui com aqueles atletas que iam estar em competição nos próximos fins de semana. Mas procurei ajuda e manifestamos a nossa preocupação logo quando eu tenho conhecimento do projeto.
Muito obrigado. Pergunte-se mais alguém se quer inscrever. Sr. Deputado Rubem Cabral, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Geraldo Andrade, treinador do clube. Não posso, Sr. Presidente, e permita-me aqui algum tempo de introdução, porque não posso ignorar que, para além das funções que desempenho neste Parlamento, eu sou o Ruben, eu não deixei de ser o Ruben, e o Ruben conhece o Geraldo, se me permitem o tratamento assim, o Ruben conhece o processo, o Ruben teve algumas conversas também com o senhor treinador e com a direção do clube, e eu conheço bem, por um lado, a sensibilidade e aquilo que está o clube, o medo que o clube nesse momento sente com aquilo que possa vir a acontecer com uma eventual demolição da infraestrutura que estamos a falar, e isso não pode ser indiferente a ninguém. Eu sou de Santa Cruz, da Lagoa, sempre, desde sempre, e pronto, estamos a falar que o Sr. Geraldo treina há cerca de 30 anos este clube e era patinador deste clube, e sempre vi este clube como uma referência. Obviamente que enquanto miúdo não tinha noção da dimensão, da projeção que tem este clube, não só a nível da Lagoa, porque enquanto adolescente ou criança era essa a percepção que vamos tendo, mas ao longo do tempo vamos tendo outras perspectivas, e de facto este clube marca gerações, não só a nível da Lagoa, marca também nos Açores e marca também a nível nacional. Nós temos grandíssimos quadros, também dirigentes desportivos e não só, ligados à patinagem, com origem no Clube Patinagem de Santa Cruz. E, portanto, merece todo o respeito este clube e merece toda a homenagem que qualquer, tão bem político, possa prestar. E E também não podemos ignorar que tudo aquilo que o clube é, e o seu treinador fez uma referência, na minha opinião, muito feliz em relação aos pais que já lá vão com os seus filhos para eles treinarem neste clube. Eu já testemunhei isso várias vezes, conheço muitos desses pais e desses filhos e, portanto, sou relativamente próximo do clube.
São mais do que
são mais do que um. E essa realidade é um dos principais fatores que faz o clube ser aquilo que é, muito mais do que paredes, muito mais pessoas. Mas também não podemos ignorar que este clube é o que é, deve muito, ou deve principalmente ao geral. Esta é uma realidade, e a Lagoa deve ao geral, Santa Cruz deve ao geral, deste clube deve ao geral, há muitos santacruzantes, muitos lagoenses que devem ao geral, de alguma inspiração, muita formação, etc, etc. E para não me alongar muito, queria só tentar rematar, Sr. Presidente, que isso faz-me ter uma convicção absoluta, porque, voltando um bocadinho atrás, tendo em conta que eu conheço o processo e tendo em conta que também já tivemos audição com a direção, nós sabemos o que está em causa, nós sabemos a posição do clube, e queria deixar bastante claro que, na perspectiva do PSD, nós não entendemos que a posição ou a preferência, o gosto, o desafio que o clube lança, neste caso ao governo regional, tenha em alguma circunstância a ver com tentar prejudicar quem quer que seja. Conheço o Geraldo, conheço o coração do Geraldo, conheço o clube e sei que a intenção não é, em medida alguma, prejudicar a comunidade escolar. Sei bem o quanto o Geraldo tem sido capaz e o clube de fazer ou de ter uma coexistência com toda a dimensão que o rodeia. Neste sentido, porque a intervenção que o seu treinador nos trouxe não me suscitou mais dúvidas, queria só deixar estas palavras de reforçar ao senhor treinador Geraldo Andrade a sensibilidade e a noção que nós temos da importância dele, do clube e daquilo que ele representa, daquilo que o clube representa, dizer que nós estamos, obviamente, alinhados com os objetivos do clube, tudo faremos para que o clube não seja prejudicado em medida alguma, mas que temos que, de facto, depois perceber, como disse o senhor treinador, decisões ponderadas, decisões fundamentadas e responsáveis. Depois, obviamente, temos que ainda ouvir o membro do governo para perceber que decisão deverá ser a mais adequada a esta situação, e o seu treinador pode ficar descansado que, da parte do PSD, terá, como sempre teve, pelo menos desde que comigo falou, um forte aliado para que o clube possa não só manter aquilo que é, mas projetar-se ainda mais ou recuperar aquilo que já foi no passado. Portanto, obrigado ao clube, mas acima de tudo obrigado ao Geraldo.
Muito obrigado. Não tem propriamente uma pergunta, portanto não sei se da sua parte suscita algum comentário àquilo que foi dito pelo senhor deputado, ou se passamos à inscrição seguinte.
Eu gostava de agradecer as palavras do Ruben.
Muito bem.
Ele tocou ali num ponto que é do coração. Eu venho aqui, não é só em meu nome, eu tenho orgulho de dizer que eu sou treinador há 32 anos consecutivos. Já recebi várias homenagens, já recebi vários diplomas. Eu não sou daqueles treinadores, com todo o respeito, há treinadores que ficam 5 anos num clube, num outro, mudam para o outro, fazem pausas, dão férias, não querem saber daquilo, não querem... Pronto, há momentos, há treinadores que entram em depressão, com todo o respeito. Eu fui aquele treinador que 32 anos que tive uma equipa por trás, de pais, de presidentes de junta, de presidentes de clube, amigos. Eu me lembro de todos os festivais, os meus amigos todos me desejavam força. Eu me lembro que o campeonato do mundo, quando eu tive um atleta que foi pela primeira vez para um campeonato do mundo, todos os meus amigos, mesmo aqueles mais desligados, desejaram boa sorte, ficaram orgulhosos de mim, ficaram orgulhosos da Lagoa, do Conselho, dos Açores. E essa palavra de coração, eu percebi o que é que ele quis dizer. Ou seja, sou um treinador, sou aquela pessoa que vive para ensinar, eu gosto muito de ensinar. Eu gosto de entrar num pavilhão e ver crianças à minha espera e eu ensino. Eu grito, berro, eu mando descalçar patins, eu digo que os pais são chatos, eu digo tudo e mais alguma coisa. Mas eu adoro aquilo e quem me conhece sabe que eu vivo aquilo. Eu não vou, eu deixo de ir para batizados, deixo de ir pedir para casamentos, eu não vou a jantares com amigos, eu não vou, porque eu quero é dar treino. Eu treino aos sábados e domingos, não é, isso não é porque eu gosto, é porque o atleta precisa. Eu fui dar treinos bidiários, eu deixei de treinar no Fischer e eu fui treinar à Ribeira Grande de manhã, às 8 da manhã, para o atleta se habituar àquele pavilhão, àquela caixa de ar. Depois, à noite, treinava no Fischer, porque não há caixa de ar melhor, nem em São Miguel, porque há caixa de ar do Fischer. A seguir é o de Ponta Garça. Mais nenhum pavilhão da ilha tem a caixa de ar que o Fischer tem. Vai ser um desperdício. E desculpem, eu não acredito que o próximo projeto, mas isso eu ia falar, que o próximo projeto, o próximo pavilhão, vai ter a caixa de ar que aquele tem e que a escola de Ponta Garça tem. O Sidón Serpa é o único pavilhão, e permitem-me dizer isso, o pavilhão Sidón Serpa é o pavilhão, um dos pavilhões mais antigos que serve todos os desportos. Eu não gosto de ir para o Sidón, sabe que aquilo é madeira pura e não tem caixa de ar, mas é o único que ainda está em condições devido aos anos. Eu alerto para, que é para os senhores e aqui as senhoras, o Complexo Esportivo da Ribeira Grande. Estive lá no campeonato regional e a pista já está a começar a ficar degradada. Olhem para aquele pavilhão, porque daqui a um ano ou dois vai ser menos um pavilhão para servir o desporto açoriano. Um outro pavilhão que podem aproveitar a tempo, o pavilhão da Escola de Água de Pau. Eu adorei o estar lá em termos de funcionários. As senhoras me faziam café, chá, queijadas da vila, mas o pavilhão não estava em condições e tive 4 e 3 atletas que se magoaram lá em 15 dias. Depois eu optei por ir para Ponta Garça. Claro que durante dias de inverno e com dias de escola a seguir, as crianças não iam. E eu sou um treinador conhecido de norte a sul do país, treinador de escola. Na patinagem isso quer dizer que eu sou um treinador que gosta de dar formação, que gosta de ensinar as bases. Eu sou conhecido a nível nacional, mais por esse treinador. A nível de competição, eu sou treinador conhecido pelo treinador calmo, sereno, só abre a boca no momento certo e que diz as coisas assertivas. Eu não estou aqui a me gabar, eu não estou a me gabar que eu fui selecionador nacional, que nem sequer queria ser selecionador nacional, que foi só chatices, mas tive esta oportunidade. Porquê? Porque eu tive um clube de patinagem de Santa Cruz que me promoveu. Eu devo muito ao clube de patinagem de Santa Cruz. Eu devo muito à minha freguesia de Santa Cruz. Eu devo muito à Lagoa. Quando ia ver os festivais de Santo António, as galas de patinagem de Santa Cruz, aquilo enchia. Agora, eu não consigo fazer uma gala aos fins de semana, porque tem competições nacionais, o calendário da Federação muda, a Junta de Freguesia, faz tudo que eu faça uma gala, nem que seja durante a semana. E a gente faz a gala e as pessoas estão lá para nos aplaudirem. Ou seja, ainda se lembram quando eu patinava com a Anitta, que eu namorava com ela naquela. As pessoas ainda se lembram. E os atletas, como o Ruben disse, os meus ex-atletas que trazem os filhos agora para a patinagem, só prova que ali, Que os pais aprenderam a patinar ali, tiveram comigo ali, querem que os filhos tenham a mesma experiência. Isto só prova que o espaço pode ser mantido. Por favor, peço-vos que peçam. O desporto açoriano fica a ganhar. Eu não estou a pedir um pavilhão para pôr o meu nome. Eu não quero isto. Eu quero é que alguém assegure aquele pavilhão. O pavilhão fica para a patinagem e para outras modalidades. E o pavilhão novo sirva para a escola e também que sirva para outras modalidades, que eu também quero ir patinar para lá. Eu também quero ir dar treino para um pavilhão novo. Podendo ter os dois. Um para a oficina de trabalho, o outro para espetáculos. Por último, e peço imensa desculpa, cada freguesia tem pavilhões, eu falo nisso de coração mesmo, cada freguesia tem pavilhões com piso de plástico. Esse piso plástico não serve para nós, não serve para modalidade nenhuma. Serve para escolinhas do desporto, iniciação à patinagem e iniciação ao basquete. Para o ténis, um exemplo, nem uma bola de ténis não pula o suficiente que tem que pular. Esses pavilhões servem para o continente, para o Alentejo, para climas secos, para nós. Eu tenho experiência em São Vicente Ferreira, que a melhor atleta do Clube de Patinagem de São Vicente Ferreira não treina em São Vicente Ferreira, treina no Fischer comigo. Os pais, por acaso, uma miúda de São Vicente Ferreira, a Leonor Alves, e a Isis Potevo, que agora vai ao Nacional de Primeira Divisão, a miúda está proibida de treinar os seus exercícios, que já é de competição. A miúda conseguiu ir ao Open, conseguiu obter a nota mínima para ir ao Nacional da Primeira Divisão. Ela está proibida por mim treinar em São Vicente Ferreira, porque o piso é plástico. Quando está úmido, aquilo escorrega. Quando está sol, não anda, aquilo é cola, as rodas colam. Vai treinar ao Fischer todos os dias comigo. Ontem veio, hoje vem treinar comigo das 7 às 10, no Fischer. Porque a madeira tem caixa de ar.
Muito obrigado. Quero usar
sim. É só porque, obrigado, senhor Presidente, só porque o senhor treinador referiu que se a Morena me traiçou, quatro atletas lesionaram-se no pavilhão da Água de Pau.
Três.
E queria só perguntar o que é que levou a essas lesões, se foram questões de umidade,
essas lesões,
ou outra, qualquer causa.
Todos os treinos foram assim. Eu ia para a Água de Pau, já sabia que se havia treino ou não. Depois, durante aqueles 15 dias, os primeiros 15 dias do ano 2021, nós não, nem sequer conseguimos treinar. Optei logo por falar com o Serviço de Esportes São Miguel, do Ricardo Tancur, e fomos para Ponta Garça, porque não havia condições. No mês de setembro, agosto, setembro, nós deixamos de ir para Ponta Garça, porque era mais longe, indo para Água de Pau, atendendo que o tempo estava melhor. Eu, na minha sensibilidade, vamos tentar treinar. Eu tinha uma equipa de 7 atletas para ir para o torneio nacional em outubro. E neste período nós estávamos a treinar. E eu digo assim, meninas, acabou o treino que isso já está a começar a escorregar. E isso nós íamos para lá das 6 às 7. Às 7 e um quarto, 7 e meia, aquilo era automático, doutor Ruben. Começava logo a escorregar. E eu digo, meninas, nós temos de descansar patins, só que elas têm aquela fome e vão competir e vão fazer a viagem amanhã, ou Geraldo, é só mais um salto, vá lá. Eu me lembro tão bem, Rita, já está bom, passaste bem a prova, passaste bem o programa, com o músico, correu bem, tu estás bem preparada. É só mais um. Vá lá então fazer mais um, que é com o treinador, às vezes também faz a vontade aos atletas. Vai a Mariana Vieira e vai a Rita Rodrigues, até vão fazer o mesmo salto ao mesmo tempo. Uma desceu o pé e a outra foi o cóccix, a filha da Helena Costa, que ela é enfermeira. A miúda já não viaja no dia a seguir, já não foi ao torneio nacional, outubro. Em dezembro, só que uma coisa particular, em dezembro fazemos o exame médico. O diretor João Sano vai lá ao pavilhão e a Rita entra pela porta do pavilhão. E a mãe diz-me assim, tens muita sorte, que ela ainda pensa que vai continuar. E a mãe faz a vontade à filha. Estamos a falar de uma miúda que naquela altura tinha 14 anos, agora tem 15. Tinha 12 anos, desculpa. Agora tem 15. Ela só voltou a calçar patins em março. Teve 6 meses a recuperar do cóccix. Isso é um exemplo. Outro miúdo, que foi o Gonçalo Almeida, que agora é um atleta que integra na Seleção Nacional, filho da Manuela Almeida e do Luís Almeida, da Maria Oliveira, sou Ruba, que mora ali ao pé do Porto. O Gonçalo é diabético. Partiu o braço na patinagem, no Fischer. Os patins tinham acabado de chegar novos. E eu disse a ele, Gonçalo, não podes treinar hoje, porque o piso está a escorregar. Quando eu digo aqui no meu texto atividades escolares, porque eu sei de fundo certo que houve aulas canceladas devido à pista. Houve professores de educação física que deixaram de dar aulas, porque os alunos, mesmo com a sapatilha, escorregavam. Por isso é que eu falei aqui atividades escolares. E o Gonçalo, teimoso, calçou os patins novos, o miúdo que abriu um caixote com os patins novos, que era calçar os patins. Calçou os patins onde caiu e o braço desloquei, foi para o hospital e foi para o bloco operatório. Depois teve que ser uma segunda cirurgia, porque o miúdo é diabético, teve que fazer a segunda cirurgia por causa para tirar o que tinha metido.
Muito obrigado. Neste momento não tem deputado Nuno Barata, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha aqui uma pergunta para fazer ao Geraldo Andrade, mas ele acabou por responder na primeira resposta que deu ao Ruben. Mas eu queria certificar-me aqui de uma questão. Em primeiro lugar, eu não fico nada descansado quando alguém diz para eu ficar descansado. Portanto, o Geraldo não fica descansado, o Ruben, quando ele diz que fica descansado, é mesmo. Toca logo campainhas. Eu, pela experiência que tenho, já tenho 60 anos de idade, quando me dizem para eu ficar descansado e tranquilo, é quando eu fico mais com as antenazinhas em pé, que é para não correr mal. E eu não conheço o Geraldo, conheço o Ruben há 3 ou 4 anos, e portanto não estou aqui a defender ninguém, nem a alertar ninguém. Não conheço o Geraldo, mas também já dei para perceber, pela paixão que fala dos meninos e da patinagem, que
é... Esporte em geral.
Que é pessoa de bem, assim como o Ruben também é pessoa de bem. Eu queria perceber, em primeiro lugar quero dizer que também posso ficar tranquilo só num aspecto da minha parte, é que a Iniciativa Liberal vai se empenhar para que aquele pavilhão não vá ao chão, não é por causa do clube de patinagem de Santa Cruz, nem por causa do Geraldo Andrade, é por causa dos recursos que essa região não tem, e são uma região pobre. E não se pode dar ao luxo de meter um pavilhão no chão para fazer um outro, quando pode com mais 300 ou 400 mil euros ter 2 pavilhões no centro da cidade da Lagoa. E, portanto, não é pelo Clube de Santa Cruz, não é pelo Partido Socialista da Câmara da Lagoa, não é contra o PPD do Governo Regional, é mesmo a favor dos assuntos. Ponto final. Mas queria perceber qual é o risco de, construindo-se um pavilhão novo, da tal caixa de ar e o tal piso não ser bom. Corre-se certamente esse risco, não?
Eu não conheço, também, eu disse há bocadinho que eu não sei como é que vai ser o pavilhão. O último pavilhão a ser construído em São Miguel foi o pavilhão municipal Carlos Silveira. Se o senhor falar, e os deputados todos, falarem com todos os treinadores, juntarem os treinadores todos, de várias modalidades, todos, ninguém está satisfeito. O pavilhão... Fizeram um pavilhão novo, sem bancadas. Aquelas bancadas são os caixotes brancos. E nem sequer a pessoa, se vê um jogo durante uma hora, ainda consegue sentar-se ali e ficar. Ficar 2 horas, 3 horas já é desconfortável. É o que as pessoas dizem. Em termos de caixa de ar, há caixa de ar, mas não é tão boa como a do Fischer, que é onde eu treino, não na, a da Ponta Garça. Eu acho que têm que ter cuidado, porque aquele plástico nem sequer serve para o futsal, porque há jogos cancelados na nossa ilha, há muitos jogos cancelados do futsal e é sapatilha. Estamos a falar de sapatilha. Agora, que pensem bem no futuro que querem, porque em termos de competições nacionais, eu gostava de vos perguntar se alguém soubesse quem é que tem tido êxito a nível nacional. Internacional, eu posso-vos responder, quem tem instalações próprias, a ginástica aeróbica, o judo, o karaté, todos os clubes que utilizam as instalações desportivas do Serviço de Esportes de São Miguel têm tido algum sucesso a nível internacional. Temos um Geraldo que conseguiu pôr atletas no Campeonato da Europa, temos um outro treinador, o Bassa, que consegue chegar à primeira divisão, à segunda divisão, também não percebo muito disso, mas consigo perceber que eles chegam ao nacional. Mas os desportos que se têm se destacado a nível internacional, temos o judo, instalações próprias, karaté, a ginástica artística, que tem feito um trabalho imenso, que vai a todos os torneios, que tem instalações, um pré-fabricado. Porque ela utiliza colchões, não utiliza madeira. O hockey precisa de urgentemente de um pavilhão, a patinagem artística precisa, o basquete, precisamos todos de instalações. Temos a Escola Secundária da Lagoa, que também chama a atenção, que a Cláudia Mira, que tem feito um excelente trabalho de inclusão social, que ali o basquete tem miúdos pobres, miúdos ricos, fazem um trabalho excelente. Eu valorizo muito esse tipo de trabalho. Eles treinam das 6 às 10 da noite. E tem dias que eu tenho uma sobrinha de 5 anos, uma sobrinha nata. Então, mente, tu não tiveste treino de basquete? Não, escorrega a pista. Pá, estão a passar pelo mesmo problema com o meu. Só que o meu é mais difícil porque eu tenho patins. Eles têm a sapatilha. Até o próprio basquete, na escola secundária, depois do campeonato da Europa, o Geraldo aconselhou o Serviço de Esportes de São Miguel qual era o verniz e a quantidade de camadas que deviam de pôr depois do campeonato da Europa, que foi um sucesso feito na Lagoa em setembro de 2018. Estava a pista limpa, sem linhas e sem verniz. Tiveram que colocar verniz para pôr as linhas. Mas era preciso levar aquela qualidade de verniz e aquela quantidade. Não era preciso. Eu chamei a atenção aos serviços por São Miguel. Ainda hoje, escorrega. É preciso as instalações estarem limpas. É preciso. Eu não faço mais prova particular na escola secundária da Lagoa enquanto não houver limpeza e um afagamento. A gente entramos nas bancadas, cai o cocó da pomba, das pombinhas que vamos lá fazer, está sujo. Água de pau pode salvar o pavilhão, não quero ser isso repetitivo, mas eu acho que em termos de instalações desportivas, São Miguel, que é a realidade que eu vejo, está muito mal. E para salvar o desporto, tenha que intervir. Se vão demolir um pavilhão, podendo-o manter, é pá, que façam isto. Porque não há razão para não manter. A mim faz muita confusão. Podendo haver uma solução mais acessível, ter dois pavilhões, aquele pavilhão vai ajudar não só ao meu clube, como a muitos outros clubes, e a Lagoa é central na ilha, pode ajudar outros torneios internacionais, fazer uma prova nu, fazer tipo outra prova no outro pavilhão, e utilizar ali um intercâmbio, sei lá, mas em qualquer situação, em qualquer modalidade, o pavilhão novo que seja preparado para público, para receber um público, para receber qualquer modalidade a nível nacional. Eu quero fazer uma prova nacional, eu não tenho pavilhão na ilha, tenho de Ponta Garça.
Muito obrigado. O senhor está a querer usar a réplica?
Uma pequena réplica, já aqui hoje falei do caso do pavilhão Carlos Silveira, precisamente, acho que este é um dos problemas que a região tem. A região continua a pôr nos cadernos de encargos das escolas, a região, naquele caso, por acaso até foi a Câmara de Ponta Delgada, não foi a região. Por acaso era presidente da Câmara, o atual presidente do Governo Regional. Por pavilhões escolares, quando na verdade aquilo que nós precisamos é de pavilhões escolares que sirvam de pavilhões desportivos também. E desse ponto de vista, acho que está na altura mesmo de pormos aqui mais uma acha nessa fogueira dos dois pavilhões na Lagoa. Está na altura de visitar o projeto deste momento para a Escola do Fischer, revisitar o projeto do pavilhão e redesenhá-lo de forma a termos um pavilhão desportivo na Escola do Fischer que sirva. A Escola de Fischer e que sirva o resto da comunidade da Lagoa. É só essa réplica que eu queria deixar, porque no caso do pavilhão Carlos Silveira conheço bem o processo por duas vias. Conheci o projetista e os clubes que lá treinam, nomeadamente o clube do vôlei do Carlos Silveira. Ele próprio não acha que o pavilhão não tem condições. E eu, como conhecia o projetista, fui falar com ele e disse: pá, mas como é que desenhas uma coisa daquelas? Ele disse: eu desenhei aquilo que me pediram. Pediram-me um pavilhão desportivo. Aquilo é um pavilhão desportivo. Económico, limpo, clean, como me pediram. Agora, podiam-me era ter dito que queriam um pavilhão desportivo. Eu tinha desenhado outra coisa. E é um facto. Os políticos muitas vezes andam a discutir coisas que não sabem o que é que estão a discutir. Eu pratico desporto desde me lembro. Já pratico quase tudo. Patinagem nunca fiz, mas fiz hóquei, portanto patinei bastante, no sítio onde serve, bastante.
Eu também tenho muito receio, é o tipo de paquê, e aquele paquê que existe no Carlos Silveira, a farpa, é no instante em que pode ser uma farpa para um futsal, para um hóquei, para patinagem, para qualquer modalidade, para o basquete. a farpa daquele piso não é, para mim, não é o mais
não, adequado. Não serve, depois isso tem a ver com a escolha dos materiais, isso já é outro problema ainda mais
queixo,
grave.
Eu queixo, e no outro dia aconteceu, uma miúda faz um salto e coloca o travão para saltar e partiu a tábua no Fischer. O Fischer, as tábuas têm que ser, às vezes, têm que ser substituídas. E eu liguei logo no dia a seguir a responsabilizar. Porque durante aquelas obras, tiveram lá dentro caliões, as tábuas por fim cedem. E há tábuas ali, quando não tem o barrote por baixo, a tábua cede. Eu sou logo o primeiro a responsabilizar pela instalação de... pela própria instalação. Liguei ao professor Manuel, olha, a miúda estava a fazer um salto, a gente treina sempre naquela direção, e a miúda tal, cedeu. Mas antes, logo no primeiro dia, e eu queria pisar aqui, em novembro de 2021, quando eu volto para treinar na escola do padre João José do Amaral, que é o Ficha, não estávamos a conseguir treinar de patins, estava a pista úmida. Eu fiz um exercício físico com os meus atletas, corri à volta. Tem a linha amarela, depois tem a parede. Tem mais um, tipo uns 80 centímetros. E eu corri à volta, que era onde estava seco. Eu coloquei o pé no chão, corri mais rápido e a tábua cedeu. Não foi a patinagem, foi a minha sapatilha. Foi o meu peso. Ou seja, aquela tábua cedeu. O que eu também quero vos aqui é alertar. Um pavilhão não serve para não é para um museu. É para servir o desporto. É para ser usado. Não, as coisas estragam-se. Agora, as pessoas que estão na frente têm que ser responsáveis. Quem não é responsável tem que ser afastado do desporto. Quem rouba tem que ser afastado. Quem é que é pedófilo tem que ser afastado. Portanto, quem tem que estar à frente das instalações esportivas, quem tem que estar à frente das crianças, são pessoas que mostram trabalho e com dignidade humana e com respeito pelas instalações e pelos seres humanos. Acho que é isto que é digno de ser visto e de ser usado. Hoje em dia, não podemos ter qualquer pessoa a trabalhar com jovens e crianças. Então, é a mesma coisa para as instalações desportivas. Para mim, é igual. Porque ali nós formamos pessoas do amanhã. Ali é que vai ser os futuros engenheiros, deputados, médicos, jardineiros. Passa tudo ali. O basquete tem feito uma escola extraordinária de pessoas de valores, tem transmitido valores àquelas miúdas, mas é um desporto coletivo, é diferente do nosso. O nosso é um desporto individual. Precisamos de uma instalação própria. O atleta precisa de saber que tem treino amanhã. Eu tenho um atleta que vai agora para o Campeonato da Europa. Geraldo, o treino é no Fischer ou vai ser onde? Nós nunca sabemos onde é que é um treino. Isso não cria estabilidade. Um clube com a nossa história precisa de estabilidade. E eu estou com muito medo que vocês me digam assim, vai ser construído o pavilhão sobre o meu. Eu digo meu, mas não é no sentido que é aquele que eu treino. E eu digo assim, de onde é que eu vou treinar outra vez? Eu vou para Ponta Garça, não vai ser a queda total, e eu não sei se eu vou ter força. O que eu não estou a falar não é só por mim, estou a falar pelas crianças e jovens que não conseguem estar aqui. Eu consigo, por isso eu tenho que passar a palavra e passar aquilo que eles sentem, que eles querem se manter ali.
Muito obrigado. Não tem mais nenhuma inscrição nesta primeira ronda. Pergunto se há necessidade de avançarmos para uma segunda ronda. Parece também não haver. Assim sendo, Sr. Geraldo. Muito obrigado pela sua participação nesta comissão. Muito
obrigado, peço desculpa de ter sido repetitivo.
Eu pedia-lhe então, era se me pudesse facultar uma cópia. Eu não sei, posso ficar com isto, pronto.
Tem aqui umas coleções de português?
Sim, não pode mal.
Quer aquilo assim?
Não é preciso. Isto, como lhe digo, vai fazer parte da introdução da sua audição, da sua apresentação, e depois passará também para da gravação, passará também para o relatório estes pedidos de esclarecimento por parte das senhoras e seus deputados que lhe fizeram e as suas respostas também. Depois, no fim, poderá ter acesso também ao relatório. E desejo-lhe as maiores felicidades. Eu também sou treinador, não de patinagem, mas também sou treinador e sei o que é que custa.
Ver as instalações degradarem-se, por favor, façam qualquer coisa pelas instalações que estão a precisar de intervenção.
Exatamente. Desejo as maiores felicidades e que tudo corra pelo melhor, de maneira que o vosso clube continue com sucesso, o sucesso que é dos Açores, é nacional e é também internacional. O que é bom para o vosso clube é bom para os Açores e para nós todos.
Claro que sim.
Muito obrigado e até uma próxima.
Obrigado.